repercute em todo o mundo o ataque químico que matou pelo menos 72 civis numa cidade do norte da Síria. Do total de mortos, 20 são crianças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as vítimas exibiram sintomas semelhantes àqueles provocados por gases tóxicos, como dificuldade de respiração, por exemplo. Ainda não se sabe o gás utilizado, mas o mais provável é que tenha sido sarin. Quais os efeitos que um gás tóxico provoca no organismo? É o que responde o Dr. Anthony Wong, diretor do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
Os gases de guerra, como são chamados esses agentes, são basicamente gases neurotóxicos, ou seja, eles afetam o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. São agentes que inibem uma enzima essencial no nosso corpo, chamada acetilcolinerase. Então, com isso, há um acúmulo de uma substância chamada acetilcolina. São basicamente quatro gases de guerra mais conhecidos. É o sarin, que provavelmente foi o que causou esse ataque, o tabum, soman e o VX. O VX é mais conhecido também recentemente, foi o gás, aquela substância que foi usada contra o meu irmão do ditador da Coreia do Norte, naquele aeroporto na Malásia. Provavelmente o VX é o veneno, gás de guerra mais venenoso de todos os cinco. De qualquer forma, todos os quatro têm um mecanismo de ação relativamente comum. São extremamente venenosos, certo? E provocam a morte da pessoa em poucos minutos. Desde 5 minutos até menos de 30 minutos, dependendo da distância e da carga que a pessoa atingida sofreu.
Quais as sequelas que um ataque químico pode deixar no corpo humano, tanto de crianças quanto de adultos?
Na realidade, a ação desses venenos são mais ou menos semelhantes, certo? Só que alguns são mais rápidos e letais e outros são menos letais, dependendo do mecanismo de ação. O que acontece, obviamente, esses agentes é a morte rápida, muitas vezes antes de poder dar um antídoto. Então, eles atingem, como eu disse, aquela enzima acetilcolinerase e, com isso, o aumento da acetilcolina. Com esse aumento dessa substância, nós temos basicamente diversas ações. A primeira é a convulsão, certo? A segunda é ele paralisar a musculatura, porque ele vai, como é um agente meio despolarizante, a pessoa não consegue ter forças para andar, para correr e muito menos para respirar. Então, essa também é a causa de morte, porque a pessoa sofre uma paralisia respiratória. E tanto o diafragma como os músculos do peito não conseguem inalar. Em terceiro lugar, ele provoca uma diminuição dos batimentos cardíacos, ou seja, uma bradicardia, eventualmente chegando a batimentos assim, tipo 20, 30 por minuto. Sem oxigênio por causa da paralisia respiratória, a morte vem super rápido. E outra ação muito frequente é aumento da secreção brônquica e oral. Então, com aumento da salivação e aumento da secreção brônquica, dificulta ainda mais a entrada de oxigênio para o pulmão, que está afetado pela paralisia dos nervos respiratórios. E, finalmente, a ação sobre o sistema nervoso central. Ele provoca inicialmente uma agitação, mas logo em seguida entra a convulsão. Então, a pessoa fica só com aquele ataque epilético, que não, aí atrapalha todo o outro resto das ações. E esse conjunto todo, a convulsão, aumento da secreção bucal e brônquica, a paralisia das funções respiratórias e diminuição do batimento cardíaco, com isso sobrevém a morte rapidamente. As sequelas das pessoas que levaram uma dose subletal, por exemplo, é que muitos desses gases também são associados com substâncias irritantes. Então, muitas vezes, as pessoas sofrem uma inflamação, irritação da via respiratória, também dos olhos. E essa então provoca uma sequela mais ou menos duradoura. Mas isso pode também acontecer. Uma sequela, sim, que as pessoas sobrevivem depois de 2, 3 anos, essas sequelas aparecem e a pessoa, então, pode levar uma vida normal. Que é diferente dos gases irritantes, né? Que não são esses quatro, né? São chamados lacrimejantes ou derivados da pimenta, da capsaicina. Esses não, esses provocam uma irritação e uma inflamação que pode ser permanente.
Por quanto tempo uma substância química fica no ambiente?
Bom, esse depende de condições climáticas e locais. se jogar num lugar, ou apenas uma, etc., se tiver uma ventania forte, ele vai espalhar esse gás e aí vai afetar mais pessoas. Mas também, em contrapartida, desaparece mais rapidamente o ambiente. Tá certo? É por causa disso que esse gás de guerra, usado muitas vezes por terroristas, é usado em recintos fechados. Por exemplo, teatros, metrôs, é dessa maneira. Quando é usado na guerra, que é usado por bomba ou aviões, então ele joga uma quantidade muito grande, concentrado, e ao espalhar, então mata as pessoas rapidamente, que estão no raio próximo, mas vai afetando também outras pessoas mais distantes. E as crianças são mais afetadas porque eles têm uma massa corpórea menor. Então uma dose muito pequena do veneno, numa criança cujo peso é pequeno, pode matar uma criança. Adultos, por ter uma massa muscular mais, então mais, como se diz, resistentes de uma certa maneira, eles precisam de doses maiores para causar a morte ou então a paralisia.
Esse bombardeio químico pode ser comparado a um bombardeio atômico?
São agentes diferentes, né? O bombardeio de gases tóxicos provoca uma morte um pouquinho mais lenta se comparado com uma bomba atômica, ou mesmo com uma bomba comum, bomba de explosivo comum, porque o gás ele vai primeiro tem que ser inalado. Se uma pessoa tiver uma máscara de gás com antiproteção, ou tiver roupa, né, porque esses gases também podem ser absorvidos por via cutânea, pela pele. Se a pessoa tiver alguma proteção, como os soldados na guerra do Iraque, eles receberiam uma dose menor ou até quase nada e não teriam nenhum efeito. Agora, uma bomba atômica, uma bomba comum, convencional, ele é uma explosão, então é uma... dá aquele choque de onda que destrói tecidos, paredes, etc. Uma bomba atômica simplesmente é uma bomba desse mesmo tipo, só que multiplicado milhões de vezes mais. Então é uma explosão, um efeito catastrófico, destruindo prédios, etc. Agora, a bomba atômica tem um mal a mais, porque além de destruir materialmente, ele deixa atrás um rastro de radiação. E essa radiação é duradoura, pode durar 5, 10, 15 ou até 20 anos naquele local, tornando impróprio para habitado novamente, né?
Ouvimos o Dr. Anthony Wong, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Carolina Marins, para a Rádio USP.